Bezerra Hashem da Pei Alef, tratado de Shabbat. Estamos da Pei Alef na primeira linha, na Mishnah. Fala Mishnah, Matnitin, Etzem que de laçou Tarvat. A pessoa carregou um osso na rua em Shabbat. Qual o volume do osso a pessoa está obrigada ao Hatat se ele carregou isso? O suficiente para fazer uma colher. Tarvat é uma colher pequena. Rabiudá Omer que de laçou Nemenu Haf. Rabiudá fala que é o suficiente para fazer um cadeado. Conforme o primeiro entendimento da Gemara, a gente vai lembrar como se trata esse cadeado. Zruhit, a pessoa carregou o vidro, qual é o volume? Que dele grorbobrocha carcar. É o suficiente para fazer uma ponta afiada de uma madeira chamada carcar, que usava para desembaraçar os fios quando a pessoa está costurando. Tsror, tsror é uma madeira pequena. O even é uma pedra, que dele zrok ba'of. Qual o volume? A pessoa está obrigada a carregar uma madeira pequena. Uma pedra é o suficiente para jogar num pássaro. Explica os comentários aqui. Aqui é uma madeira pequena, úmida, que não dá para esquentar fogo com ela. Porque se for que está seca, a gente já viu na Mishnah da Pei Amud Bet que o volume é o suficiente para aquecer um fogo para cozinhar um ovo. Aqui é uma madeira úmida, o suficiente para fazer esse jogar em cima de um pássaro para espantar ele. A gente vai ver como se trata isso, né? Belazar Beliakov, Omer, que de Lizog Babemar. Belazar Beliakov fala diferente, é o suficiente para jogar num animal, não num pássaro. Por quê? Porque a pessoa não se esforça em pegar uma pedra de sua casa para jogar num pássaro, é só espantar ele com um barulho, pisando no chão forte, etc. Portanto, conforme a Belazar Beliakov, o volume que as pessoas dão uma importância para uma pedra é para jogar num animal. A gente vai ver como se trata isso. Lembra de Shiro de Rebiudar na Fish? Você quer falar que Rabi Yehuda falou o suficiente para fazer um cadeado? Esse é o volume com relação ao osso? Você quer falar que é maior do que o volume do que os Chachamim falaram? Os Chachamim falaram que é o suficiente para fazer uma colher pequena. É um volume pequeno. Rabi Yehuda fala para fazer um cadeado é uma coisa grande. Ou seja, Rabi Yehuda aqui está facilitando a lei? Precisa de mais osso para estar obrigado a o Hatat para carregar em Shabbat? A gente sabe que o quê? A Kaimalan deixou de banana fish. A gente sabe que os Chachamim facilitaram os volumes aqui. Rabi Yehuda se dificultou os volumes com relação a Shabbat. Explica como era Marula Hafi Potahat. Falou Ula, é os dentes de um cadeado. Ou seja, como a gente imagina uma fechadura das nossas portas. Tem um lugar para colocar a chave. Dentro da porta tem um mecanismo que a chave ela empurra um certo ferro que enfinca na porta e tranca a porta. Esse Haf Potahat é o dente, é esse ferro que sai e tranca a porta. Ou seja, isso é menor do que o volume que os Chachamim falaram. Os Chachamim falaram que fazer uma colher, e na verdade dificultou a lei. O suficiente para fazer esse dente para o cadeado, já é suficiente para estar obrigado ao Hatat por carregar em Shabbat. Tá no Rabanan, fala a Braita. Haf Potahat. Com relação a esse dente da fechadura e no assunto de impurezas, teorim, se tem esse dente da fechadura, não está conectado ao cadeado, à fechadura em si, então não recebe impureza porque não serve para nada, um pedaço de osso. Kavana potahat, a pessoa colocou esse pedaço de osso na fechadura, tmein, recebe a impureza já. Por quê? Porque junto com a fechadura já faz uma utilidade, já é chamado um utensílio. Para receber impureza tem que ter uma categoria de utensílio, tem que servir para alguma coisa. Esse dente feito de osso serve para trancar a porta. Veshelgar, avobishiribran badelet vekavam masmerim teorin. Por isso é uma porta, não é uma porta de um armário, por exemplo, que é um kli, é um utensílio. É uma porta de uma casa. Então fala a Braita aqui, mesmo que está esse dente pregado à porta, Ribran Badele Bekavam Asmerim, com pregos, teoria, não recebe impureza. Por quê? Ai, recebe uma categoria de utensílio aqui. Shikola Mechubar Lakarka Areuka Karka. Porque tudo que está conectado à terra é como a terra, uma extensão do solo. E o solo não recebe impureza, também uma casa não recebe impureza. Também uma porta que está ligada à casa, que está ligada ao solo, não recebe impureza. Portanto, por consequência, também esse cadeado que está ligado à porta não recebe impureza como a porta. Continua a mirar, Ruhit que dele grou. O vidro obriga a pessoa por carregar em Shabbat, se tem o suficiente para raspar uma ponta de um carcar, essa madeira que se usa para desembaraçar os fios de uma costura. A Braita vai explicar qual é esse volume. Está nas Ruhit. É o suficiente para cortar dois fios de uma costura, esse é o volume do vidro. E falam os comentaristas aqui, assim se vê do Rambam, que é o mesmo volume do que nossa Mishnah falou. É o mesmo volume para raspar um carcar ou para cortar dois fios de uma costura. Os dois fios de uma costura, por exemplo, a pessoa tem um tecido, ele quer cortar para remendar alguma coisa, ele corta dois fios com um vidro de uma vez só, ou seja, um vidro grande, já obriga ele por estar carregando uma coisa importante em Shabbat. Continuamos. A madeira pequena, aquela madeira úmida que a gente vê na Mishnah, ou a pedra, qual é o volume? É o suficiente para jogar num pássaro para espantar ele. Rabi Elazar ben Yaakov falou o suficiente para jogar num animal. Explica agora como se trata isso. Amar Rabi Yaakov, Amar Rabi Yohanan, Ushemar Geshet Ba. Ou seja, é o suficiente para jogar num animal e bater no animal para espantar ele. Ou seja, é uma coisa pesada que o animal sente o impacto e ele vai embora por causa disso. Não é um utensílio só que o animal se assusta com o utensílio que está vindo para ele. Ou que ele se assusta com a voz do utensílio. É um utensílio que bate no animal, ou seja, tem que ter um volume considerável aqui. Bekamashiro, qual é esse volume? Tanya Rabi Elazar ben Yaakov, Omer, Mishkal Asar Azuz, falou o sábio, é o peso, o volume de 10 moedas daquela época, esse é a medida que assusta um animal por causa do impacto. Zunin al-Lebei Midrashas, um sábio chamado Zunin, era um judeu. Tem uns comentários que falam que em outra Maseret, em Avodah Zarah, tem uma questão lá, se Zunin daquele caso é chamado de um nome de um judeu ou não. Porém, aqui com certeza é um judeu. Zunin foi no Betamidrash, Amar Leu Rabotai, perguntou para os sábios, meus mestres, Avanim Shevet Ekiseh Shuran Bekama, com relação às leis de Muktzeh, com relação às leis de carregar em Shabbat, as pedras que a pessoa usa para se limpar no sanitário. Antigamente se usavam pedras para se limpar. Qual é o volume dessas pedras que são apropriadas para a pessoa se limpar? Também com relação a Muktzeh, para estar permitido usar isso em Shabbat. Também com relação a estar obrigado por estar carregando uma coisa importante em Shabbat. Amrulo Kazai Karegos Vekabetsa. Falando sobre isso, ele precisa de três pedras. As três, cada um com um volume diferente. Para que ele precisa de três pedras? Porque é diferente, tem o começo de se limpar, tem o final, tem o meio. A pessoa precisa de três pedras para ter uma precisão maior, depois para ter uma precisão menor, mas tem um alcance maior para se limpar, etc. A primeira pedra tem o volume de uma azeitona, a segunda pedra tem o volume de uma noz, e a terceira pedra tem o volume de um ovo. Amaliu vehiturtni echnis perguntou Zunim para os sábios. A pessoa que vai no sanitário tem que pegar com uma balança para medir o volume de uma pedra? Não é possível que esse é o volume que a pessoa tem que saber para usar isso em Shabbat? Nimnu begamru meloyat. Os sábios realmente concordaram com Zunin, chegaram a uma conclusão diferente. A pessoa tem que ver quantas pedras cabem em uma mão dele só. Tudo que cabe nisso, ele pode usar isso em Shabbat. Se ele carregou essas pedras em Shabbat, está obrigado por estar carregando uma coisa importante. Nimnu begamru significa que eles fizeram uma votação e decidiram a halakha por causa da maioria. Continua, Tânia, Rabi Yossi Omer, Kazayv Karegos Vekabetsa. Rabi Shimon Ber Rabi Yossi Omer, Mishum Aviv Beloyad. A gente vê uma discussão dos Tanaim com relação a isso que a gente falou anteriormente. Rabi Yossi falou que as pedras que a pessoa pode usar em Shabbat, não é Muktzeh, é uma pedra como Kazayv, como azeitona, outra pedra que é Igos, como a noz, outra pedra como Kabetsa, como um ovo. Como aquela opinião que a gente viu na Gemara anteriormente. Rabi Shimon ben Rabi Yossi discute. Rabi Shimon ben Rabi Yossi foi o nome de Rabi Yossi, seu pai. Meloiado é o suficiente pedras que cabem numa mão da pessoa. Isso pode usar em Shabbat, mas que isso já não pode usar. Continua. Tanu Rabanan. Gimel Avanim e Kuzalot Mutar Leachnis Lebet Ekiseh. Três pedras pontudas. São as pedras especiais para se limpar no sanitário. Pode entrar com elas no sanitário em Shabbat. Vekama Shiuran, qual é o volume dessas pedras que a pessoa pode usar isso em Shabbat? Não vai ser Muktzeh. As pedras são Muktzeh. A pedra não serve para nada normalmente, mas aqui, como são pedras específicas que a pessoa usa para se limpar, então não é mais Muktzeh. Qual é o volume dessas pedras? Primeiro, Mer Kaigos. São três pedras pontudas com o volume de uma noz. Aí pode usar isso em Shabbat, maior que isso já não pode. Rabi Yudá Omer Kabetsá, Rabi Yudá facilita a lei. Mesmo grandes como um ovo, pode usar isso em Shabbat. אמר רב חנן בר פאפא, אמר רב חיסדא, כמחלוקת כאן, כך מחלוקת באתרוג. Mulheim Brecht, para a gente lembrar as opiniões de Rabi Meir e Rabi Yehudá. A mesma discussão que Rabi Meir e Rabi Yehudá tem aqui, tem com relação ao etrog. O etrog de Sukkot tem que ter um volume mínimo para estar kasher, para estar válido. Que Rabi Meir fala que o volume é um egoz, tem que ser um volume mínimo de uma noz. Rabi Yehudá fala que tem um volume mínimo de um ovo, um cabeça. Pergunta agora, ata matniti na chabraita. Pergunta que aqui a gente está numa braita e lá é uma mishná. A mishná é mais importante que uma braita. Você falou que aqui é como lá. Parece que aqui é o principal e lá é secundário aqui. Então não deveria ser assim. A mishná deveria ser o principal, o dominante. E esse caso com relação às pedras pontudas deveria ser secundário ao caso do etrô. Resposta é... Ela kamachloket baitro, kamachloket kan. Temos que corrigir isso, falar do mesmo jeito que eles discutiram com relação a etrog, ou seja, o etrog é o principal, kamachloket kan, assim também a machloket daqui, que é secundária ao etrog, porque aqui é uma braita. Continua a Gemara, maravilha, valo eta paies. Mai paies, o que quer dizer esse paies, que não pode usar no sanitário? A maravilha, karchine bavlaita. São pedaços de terra da Babilônia, as terras da Babilônia são úmidas, e não dá para se limpar bem. Se esfarela, não é bom, ou seja, é mukse, não é uma coisa designada a pessoa se usar no sanitário. Amarava, falou Rava, assume mashmesh betzlor beshabat, que derech shel mashmesh bechor. Falou Rava, a pessoa está proibida de usar uma madeira pequena, esse tzlor, em Shabat para se limpar no sanitário, do mesmo jeito que ele usa durante a semana. Durante a semana é permitido, no Shabat é proibido. O motivo é porque a pessoa que usa essa madeira úmida, ele acaba arrancando cabelos da parte inferior do corpo dele, está obrigado por Tzotolesh, uma proibição da Torá, portanto está proibido usar isso em Shabbat para não chegar a arrancar os cabelos. Matkivá Marzutra listekan? Perguntou Marzutra, a pessoa não vai no sanitário? Ele precisa ir no sanitário, ele tem essa madeira pequena, não pode usar isso, não pode ir no sanitário, ele vai entrar em perigo de saúde, faz mal segurar quando a pessoa precisa ir no sanitário. Resposta é que ele é achariat. Não, ele pode ir no sanitário, ele pode pegar essa madeira pequena e o que ele vai fazer é indiretamente fazer de um jeito diferente. Normalmente a pessoa pega a madeira com a sua mão inteira, vai pegar com dois dedos, vai pegar de uma forma que não vai arrancar os cabelos necessariamente, mas assim ele está permitido. Isso fala aqui o Beit Yosef na Gemara, ele tem que pegar de um jeito que não vai arrancar cabelos com certeza. E se tem aqui uma chance que vai arrancar os cabelos, mas não é certeza, já pode, porque da vez que é uma coisa que a pessoa não tem intenção de fazer, não é certeza que vai acontecer, ela recobra a Bishimon que pode fazer isso em Shabbat. Fala, Gmará. Amara Biara, e mesmo como Kavole Betekise Meloia? Se a pessoa tem um lugar fixo que ele vai no sanitário sempre, então ele pode levar para lá de uma vez só uma mão inteira cheia de pedras. Por quê? Porque se ele não vai usar tudo dessa vez, ele vai usar na próxima vez que ele vai ir, e não é muktze. Vem lá. Se ele não tem um lugar que ele sempre vai fazer as necessidades dele, ele vai uma vez aqui, uma vez ali, então o que ele pode levar para esse lugar, para se limpar, que é hrea? Ou seja, uma pedra, como um hrea é um intermediário, é o volume intermediário como um egos, ele pode usar uma pedra como um egos, como uma noz. Isso ele pode levar, mais do que isso já não pode, porque mais do que isso talvez ele não vai usar, ele vai estar mexendo o mukze sem estar precisando usar isso para sua higiene. Continua agora a medurra que está nesse besamim, um pilão que a pessoa usa para amassar especiarias. Será que a pessoa pode usar isso para se limpar no sanitário? A maravilha e mexer a lea edmutá. Se tem sobre esse pilão uma marca que já foi usada uma vez no sanitário, pode usar isso no sanitário outra vez. Qual é a ideia aqui? O pilão é klishe melachto l'issur. É um instrumento para uma coisa proibida em Shabbat. Não pode moer em Shabbat. E já virou muktzeh. Porém, se ele tem uma marca aqui, que ele percebeu que já usaram isso no sanitário uma vez, isso já assim mudou sua função. Já não é mais um pilão para especiarias, porque ninguém vai usar isso para moer especiarias. Já não é mais muktzeh. Então a pessoa pode usar isso também para se limpar no sanitário. Meitri pergunta a Gemara contra isso. Asarat varim mevine ta'adam lidei tachtoniot. 10 coisas trazem hemorroidas para a pessoa. Velo ele, essas são as coisas. A pessoa come folhas de que nascem em volta de bambus. Valei kfanim, folhas que nascem em vinhedos. Lulavei kfanim, são os galhos que nascem no vinhedo. Morigei beima belomelach, carne de animal sem o sal. Que carne é essa? É uma carne que não é lisa, como o sal da boca do animal. É o intestino do animal, não é bom para hemorroidas isso. Vexidro shel dak, a espinha do peixe não é bom para hemorroidas. Vedag maliach shelobi shel kotzorko, um peixe salgado, um peixe que nasce no mar, que não foi cozido perfeitamente. Vexotei shimreiai, a pessoa que bebe borra de vinho. Vamekanerach besit, a pessoa que se limpa no sanitário com o cal. O beharsit, e com o pó do tijolo. Betzrol shekinav bohavero, ou com uma madeirinha que o amigo dele já se limpou com ela. Que a gente vê daqui que é ruim para hemorroidas usar uma coisa que o próximo já usou. Veshomrim afatuleat, vamos ver daqui. Você tem uma opinião que fala também a pessoa que faz necessidades apoiada nos joelhos dele. Então não é bom, porque vai estar esticando a parte interior do corpo dele e faz mal para hemorroidas isso. Então a pergunta é, de um lado a gente falou, se tem uma marca que alguém já usou esse pilão para se limpar, pode usar isso em Shabbat. Do outro lado a gente fala que não pode, que não faz bem para a saúde, é ruim para hemorroidas. Resposta, lokasha, habelach, habeavesh. Uma resposta é, que isso que a Braita falou que não faz bem para hemorroidas é se está fresco essa marca. Aí não pode usar porque é prejudicial à saúde. Rabeia vez, por isso está seco. Pode usar isso, mesmo que o próximo, um amigo dele já usou, pode usar para se limpar no sanitário. E vai ter uma outra resposta. Carmi tzadehad. Vem cá, Mishnet Tzadim. Outra resposta é que se tem uma marca de um lado do pilão, pode usar a outro lado do pilão para se limpar. Porém, se tem uma marca dos dois lados do pilão, então aí não pode, porque é prejudicial à saúde, usar uma coisa que o amigo já usou para se limpar no sanitário. Vem, vai ter uma outra resposta. É de Deia, de Havre. Sua resposta é que se é do amigo dele, aí não é bom para a pessoa usar, porque faz mal para hemorroides, mas se ele próprio já usou isso, então ele pode usar uma coisa que ele próprio já se limpou. Ou seja, a pessoa tem um pilão, ele não sabe se esse pilão é o que ele usou para moer especiarias ou o que ele usou para se limpar no sanitário. Se tem uma marca, ele já pode usar o sanitário outra vez em Shabbat, não é Mukhtse, porque já tem uma prova que foi designado para ser limpado no sanitário. Continua com a Maramale, a Baile da Diose. Perguntou a Baile para a Diose com relação aos que a gente falou anteriormente. Yadu'ale Geshamim, Benistashte Shu Mal. Caiu chuva sobre esse pilão, e esse sinal, essa marca que a gente falou anteriormente, que a pessoa viu que já foi usado para o sanitário, se apagou, será que pode usar isso no sanitário ou não? Ou seja, será que já virou mukhtse outra vez? Era uma coisa que a pessoa já usou no sanitário, mas agora se lavou. Talvez agora já pode usar como pilão para moer especiarias. Já virou mukhtse talvez. Amalei imayari shumanikar mutar. Respondeu o sábio, se limpou completamente esse pilão, não tem nenhuma marca, realmente voltou a ser mukhtse. Mas se tem uma marquinha lá ainda, mesmo que é mínima, ainda continua sendo designado para o sanitário e pode usar isso em Shabbat. Ba'amineiraba baravshila meravchizda. Viramos a página. Ma'olealotar acharav lagar. Qual é a lei com relação a pessoa levar pedras para se limpar no sanitário, para ir no telhado dele? Ou seja, ele usa o telhado como sanitário e vai levar pedras para lá? Ou será que pode? Ou será que não pode? Porque é muito esforço. Levar pedras para o telhado é bem difícil, é proibido se esforçar em Shabbat. Amalei gadol kvodabriot shedohe et lo taase Shabbat Torah. Respondeu o sábio que a lei é que o respeito da pessoa, a higiene da pessoa e o respeito dele é uma coisa muito importante, é uma coisa mais importante do que uma proibição da Torah. Por exemplo, uma pessoa que acha uma coisa na rua perdida tem a obrigação de pegar isso e anunciar. A proibição de Lotuhala Italem, você não pode levantar seus olhos, fingir que você não viu uma coisa perdida, tem a obrigação de ajudar essa pessoa que perdeu. Porém, a Torá fala em outro lugar, vem Italam também, e você sim vai levantar seus olhos. Como se trata? Fala em outro lugar, se trata de uma pessoa de idade, que achou uma coisa que tem um valor pequeno, e não é respeito para essa pessoa de idade ficar carregando isso na rua. Ele não tem a obrigação de pegar isso ou pode deixar isso lá. A Torá falou que uma vez que essa pessoa de idade tem um respeito especial, então ele está isento de uma previsão da Torá, de não levantar seus olhos e fingir que ele não viu. Assim também aqui, a pessoa pode levar essas pedras para o telhado para se limpar, porque o kvod abriot, o respeito da pessoa, é maior do que uma proibição da Torá. Yetiv Marimar, vekamar la lehashmata. Marimar se sentou e estava falando sobre esse ensinamento. Eitiv Ravina. Ravina perguntou para Marimar. Itvira vira de Marima, Rabbi Eliezer, o menoter Adam, que sabe se lefanav, lachzot boshinav. Vachachamim omrim loitor, ela é mena evus shirbeema. O que acontece é uma pessoa que tem Shabbat, ele quer palitar o dente, tirar uma carne que está no dente atrapalhando ele, por exemplo. Rabbi Lazar fala, ele pode pegar um palito da casa dele e fala que em outro lugar, pode pegar mesmo do jardim dele um palito que está no chão para palitar o dente. Os sábios discutem. É proibido pegar um palito, somente pode ir num palito que está no prato do animal. O animal tem lá um prato que tem lá feno, capim, ele pode pegar um palito de lá para palitar seus dentes. A questão é que com relação a muktzeh, Rabbi Lazar fala que não é muktzeh. Qualquer coisa que está na casa da pessoa, mesmo no jardim, mesmo no pátio, é uma coisa que serve a pessoa e não é muktzeh. Os sábios falam que não, é sim muktzeh. Até a pessoa ter preparado um prato para o animal, designou da véspera de Shabbat que ele vai usar isso em Shabbat para dar para o seu animal e também pode usar para palitar seu dente. O que a gente vê daqui? Conforme os sábios, mesmo que ele está com um pedaço de carne atrapalhando ele, e mesmo que está um pedaço de carne visível, uma vergonha para a pessoa sair da rua assim, para todo mundo ver a carne que está presa no dente dele, ele não pode palitar seu dente se ele não tem um palito que está no prato do animal. A gente vê que o kavod abriot, o respeito de uma pessoa, é inferior a uma proibição da Torá de muktzeh. Aqui a gente falou diferente, que pode levar as pedras para o telhado. Resposta. A riasta, até madame kovema kumra seudá. A kadam kovema kumra beta kise. Resposta é o seguinte, lá é diferente, a pessoa sabe o que ele vai comer. E sabe o que ele vai comer. Mas se ele vai comer uma certa carne que deixa fios nos dentes, ele sabe disso já. E por que ele não preparou o palito? Falou os sábios, ele não preparou, vamos multar ele. E vamos proibir, somente se ele tem um palito no prato do animal, ele pode usar. Porém aqui, Adam Kovema, como ele tem que ser, a pessoa sabe onde ele vai fazer as necessidades dele. Talvez ele vai estar num caminho, talvez ele vai estar longe da casa dele, talvez ele vai estar dentro da casa dele, não sabe onde ele vai fazer as necessidades. Ele não tem como preparar as pedras em todos os lugares possíveis que ele vai fazer as necessidades lá. Porque assim é uma pessoa involuntária, ele não fez aqui uma coisa negligente. Mas assim ele pode levar as pedras para o telhado. Continua Maravuna. Asur lifnot basadenir beshabat. É proibido a pessoa fazer necessidades num campo que já foi arado, mas não foi semeado em Shabbat. Mas Itamá, por que não? E lea mishum dafsha. Será que não pode, porque uma vez já está arado esse campo, a pessoa que vai entrar lá vai pisar na terra, vai estragar o arado? Aí isso não pode? Fala Manafilo Bechonam. Se é assim, mesmo durante a semana não pode. Por que falou só em Shabbat? Vela Mishuma Savim, deve ser o quê? Que a pessoa vai pegar uma pedra do chão e vai acabar arrancando plantas que estão presas nessa pedra. A pessoa vai pegar a pedra para se limpar e vai estar arrancando, vai estar tolesh, uma proibição natural. Vai Amarish Lakish, Tzroh, Shalubu, Asavim, Mutarle Kanerba. Não pode ser que esse é o problema, porque Amarish Lakish fala que uma pedra que tem lá sobre ela ervas, pode pegar isso em Shabbat? Mesmo que pode chegar a arrancar isso do chão, ele é nome de caveira, ele não tem intenção disso, está permitido. Se a pessoa tem intenção, necessariamente, de tirar essa pedra e arrancar as plantas do chão, ele está arrancando uma coisa do solo. Então, como pode ser aqui, ele não tem certeza, ele não quer arrancar as plantas do chão. Ele poderia entrar nesse campo, nesse sadenir, e fazer as necessidades lá. E a dirma na kit meilai, mexadele tatai. O Michaê Mishum Deraba. A resposta é: a questão é diferente. Temos um receio que a pessoa vai pegar um pedaço de terra de um montinho para se limpar e depois vai jogar num buraco. E vai estar obrigado porque o Raba falou. O que o Raba falou? Demaraba italoguma vetamema. Babai traia Mishum Boné. Basile traia Mishum Choresh. O que acontece é: Raba falou, a pessoa tem um buraco na propriedade dele e ele tampou esse buraco com terra. Se isso é dentro da casa dele, ele está obrigado a estar construindo um pedaço da casa. Está construindo aqui o chão, está alisando o chão, está proibido por boné. Bassadê. Se ele está no meio do campo, está obrigado por Horesh, por estar arando, porque a terra que ele colocou nesse buraco, ela se quebra, ela fica macia e fica bem para semear, tá como se estivesse arando a terra. Por isso fala Gmará que está proibido ir fazer cidades num campo arado, talvez ele vai chegar a arar esse campo melhor. Gufa. Vamos se concentrar agora num ensinamento que já falamos. Isso quer dizer gufa. Uma pedra que tem sobre ela ervas. É permitido pegar isso em Shabbat. E não temos aqui o problema de estar arrancando coisas do chão, porque a pessoa não está mitkavê, não tem intenção disso. A pessoa que intencionalmente fez isso, arrancou com a intenção de desprender as plantas do chão, está obrigado a ratar por estar tolesh, por estar arrancando uma coisa plantada. Amarafapish, mamina medresh lakish, aiparpisa, shalile tiltuli. Que deixa aqui te falou, se tem uma pedra que tem ervas sobre ela, a gente não sabe se as ervas estão plantadas ou não. Não é certeza que vai desprender plantas aqui, pode pegar isso em Shabbat. Porém, ele está pegando as plantas do chão, está levantando as plantas que estavam encostadas no chão. E pela Alahá, uma planta que está encostada no chão, mesmo que não está plantada, recebe aqui uma seiva do chão. Ela se pega nutrientes do chão, mesmo que não está plantada. A novidade aqui é que ele pode realmente levantar essas plantas do chão, mesmo que elas estavam recebendo nutrientes do chão, e agora não estão mais. Falou aqui o sábio, isso que ele diz aqui, a gente aprende outra lei, que uma parpissa é um vaso que tem um furo embaixo, é uma tzitz na kuv. A pessoa pode pegar isso em Shabbat, levantar do chão e colocar isso na sua mesa, por exemplo. Por quê? Porque mesmo que ele está recebendo os seus nutrientes do chão, mas deixa a gente falar que pode levantar uma pedra que tem plantas, também pode levantar um vaso que tem um buraco, mas não está plantado no chão, para colocar em cima da sua mesa, e não é muco, você fala nos comentaristas, porque é uma coisa que se usa para dá um cheiro bom na casa, a pessoa coloca em cima de sua mesa, em outro lugar da casa, não é muktze. Matkivlar Rav Kahana, imamru letzorech, imamru shelo letzorech. Pergunta Rav Kahana, não tem a ver aqui, por quê? Porque Shlegish falou, a pessoa pode se limpar no sanitário com essa pedra. Tem uma necessidade aqui, ele precisa se limpar, porque com relação a levantar um vaso que tem um furo, a pessoa não tem nenhuma necessidade de levantar esse vaso, talvez está proibido. Ou seja, não temos aqui uma resposta para isso, se um atzit na cuva, esse vaso furado, pode levantar isso do chão ou não. Talvez não pode, porque está levantando as plantas de receber a seiva do chão, a marabai. Falou, abai, parpisa, ulbeata leadar, leima bemilta. Esse vaso furado, uma vez que a gente mencionou ele, vamos falar uma outra coisa sobre ele. Hayamunach algabe karka, venichol algabe etedot michaev, mishum tolesh. Se esse vaso furado estava sobre a terra, ele colocou sobre bastões, ou seja, longe do chão, está obrigado por estar desprendendo as plantas do chão. As plantas que estão encostadas no chão estão recebendo os nutrientes do chão, como se tivesse plantado. Falou, Abaye, a pessoa que levantou isso e colocou sobre bastões, está obrigada por tolesh, por estar desprendendo uma coisa plantada. O contrário, se estava sobre bastões e ele colocou sobre o chão, está obrigado por estar plantando uma árvore. E está colocando no chão, vai receber mais seiva. É como se estivesse plantando, está ajudando ela a crescer, está obrigado a mexer no teu. Amar Rabbi Yochanan asur lekaneach bacheres beShabbat. É proibido usar um pedaço de barro para se limpar em Shabbat, falou Rabbi Yochanan. Mas tá, mas por que não? E leima mexum sakana afilo bechol nami. Se é por causa de perigo, talvez o barro é afiado, vai acabar cortando algum canal, alguma veia que a pessoa tem na parte inferior do corpo, ou por exemplo, o final do intestino, que aí chega até a parte inferior do corpo, ele pode arrancar alguma coisa de lá, está com perigo. Se for assim, mesmo durante a semana é proibido. Por que falou em Shabbat é proibido? Vela Mishum Kshafim deve ser por causa de feitiçaria. A gente já viu na frente que é uma coisa ruim para feitiçaria, a pessoa fica vulnerável para feitiçaria se a pessoa se limpa com um barro. Afilo Bechol Nami, se é com relação à feitiçaria, também durante a semana tem essa pergunta. Talvez a pessoa vai pegar aqui alguma feitiçaria. Afilo Bechol Nami, também durante a semana está proibido. Vela Mishum Asherat Nimin. Deve ser por causa de o quê? A proibição de não arrancar cabelos que estão presos em Shabbat. Vela Shemit Kavenu. Falou, sabe, uma coisa que não é certeza que vai acontecer, e a pessoa não tem intenção de fazer isso, de arrancar os cabelos, então isso teria permitido. Amalu Rabinatan. Barushaya, Gavre Rabba Marmilta, Neima Ba Tama. Rabbi Yohanan, uma pessoa grande, falou um ensinamento, a gente tem que se esforçar e explicar o que ele falou. Lomi Baia Bechol da Sur, com certeza durante a semana é proibido. Por quê? Ou por causa de feitiçaria, ou por causa de perigo, aval de Shabbat, ou ikaturat klialav shaperdami. Eu poderia pensar que durante o Shabbat é permitido usar esse barro. Por quê? Porque temos aqui em Shabbat uma outra questão, a questão de mukze. Talvez é melhor usar esse barro, mesmo que a pessoa vai chegar a um perigo, ou mesmo que a pessoa vai estar vulnerável à feitiçaria. É melhor do que usar uma pedra, que é mukze, kamash malar, que não. Aqui a gente aprende que é melhor usar uma pedra do que usar o barro, mesmo em Shabbat. Por quê? Por causa de ou perigo ou por causa de feitiçaria. Rava Matnila Mishum Asharad Nimin. Rava, ele estudou esse ensinamento de Rabbi Yohanan por causa de não arrancar cabelos da parte inferior do corpo dele. Rabbi Yohanan e Rava perguntou uma contradição de Rabbi Yohanan com Rabbi Yohanan próprio. Mia Mar Rabbi Yohanan Sulekaneh Becheres Beshabbat. Será que Rabbi Yohanan falou que é proibido se limpar com um barro em Shabbat para não arrancar cabelos? Amadabash Shemit Kaven Asur? A gente veria daqui que é proibido fazer uma coisa, mesmo que a pessoa não tenha intenção de fazer uma coisa proibida. A pessoa quer limpar e vai acabar arrancando cabelos. É uma coisa Shemit Kaven, a pessoa não quer arrancar cabelos. Será que está proibido ou permitido? Amar Rabbi Yohanan, Lachar Kesta Mishnah. Rabbi Yohanan fala que está permitido fazer isso. Lachar como está Mishnah, Lachar é como Ben HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, escreveu as Mishnayot sem falar nenhum nome de um Tana lá. Uma prova que a Halakha é como ele fala, Rabbi Yohanan, em outro lugar. Vetran tem uma Mishnah, Nazir Chofef, um Mefasfes. O Nazir, a pessoa que não pode cortar o cabelo, ele pode lavar a sua cabeça, um Mefasfes, ele pode separar os cabelos que estão grudados. Mesmo que pode chegar a arrancar os cabelos. É uma coisa da Baixa Lomit Kaven, é uma coisa que a pessoa não tem intenção de fazer, está permitido. Avalo Sorek, porém não pode pentear o cabelo com um pente, porque aí é psicreixa, com certeza um cabelo no mínimo vai ser arrancado. Ou seja, a questão é, se Rava vai aprender que isso que Rabbi Yohanan falou que não pode se limpar com o barro é por causa que não chegar a arrancar cabelos? Então é uma pergunta, é uma coisa que a pessoa não tem intenção. A gente veria daqui que Rabbi Yohanan fala que isso está proibido? Rabbi Yohanan falou em outro lugar que Alachai é como está Mishnah. Alachai é que está permitido, como o Nazir pode separar seus cabelos, mesmo que ele pode chegar a arrancar um cabelo. Ela machvarta Kedrav Natan Baroshaya. Temos que falar como Rav Natan Baroshaya falou anteriormente. Que o quê? Que a gente poderia pensar que é permitido usar isso em Shabbat por causa de Emukze. Kamash fala que está proibido por causa de feitiçaria ou por causa de perigo. Não tem nada mais que Shafim. Que história é essa de feitiçaria? Então a gente sabe que a pessoa que se limpa com o barro está vulnerável à feitiçaria. Que há de Rav Chisda veraba baravuna, como Rav Chisda veraba baravuna, havu ka'az de Arva, eles estavam viajando num barco. Amra leu a Ematronita, uma pessoa importante dos Goim, uma mulher com uma princesa, uma rainha. Otvan be'adaych falou para eles, olha, deixa eu ir com vocês viajar. Velou tvua, e não quiseram levar ela. Ou porque não é bom viajar com um goi num barco, ou porque por causa de Ruth, para não ficar sozinho com uma mulher, não quiseram levar ela. Amra e Milta Asata de Arva, ela falou uma coisa de bruxaria e prendeu o barco no solo, não mexia. Amru Inu Milta Shadiua, eles falaram a palavra de Kudushá e liberaram essa feitiçaria e aí o barco ficou solto. Amra leu Maevid Lehu. Essa goiá falou, o que eu vou fazer para vocês? Delo mekanach lechu behaspa. Eu não posso afetar vocês, prejudicar vocês, porque vocês não se limpam no sanitário com o barro. Velokati lechu kina amanaych. Vocês não matam um piolho antes de tirar ele da roupa. Primeiro vocês tiram ele da roupa e depois vocês matam ele. Veloshaliv lechu yarka veachir lechu mikisha de asirgina. E vocês não desprendem uma verdura de um pacote que o jardineiro fez e comem diretamente. Primeiro vocês desamarram esse ramo que ele fez e depois vocês arrancam esse pedaço de verdura que vocês querem comer. Essas três coisas são coisas que são contra a feitiçaria e os sábios não fazem nada disso. Essa goiá falou, não tenho nada para fazer contra vocês, porque a feitiçaria não afeta pessoas que não fazem essas coisas. E desde amanhã a gente começa um novo assunto. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.